2026 apresenta as escolhas de política pública do Governo para os próximos 3 anos. Naturalmente que esta proposta se fundamenta nas grandes opções para o conjunto da legislatura aprovadas em setembro e também para, nas opções inscritas no programa de Governo sufragado maioritariamente pelos portugueses. É um documento que identifica os desafios que o país enfrenta, tanto os conjunturais, como o aumento de custo de vida, como os estruturais, que compõem o programa de Governo e que propõem políticas que lhe dão resposta. Estes desafios tiveram no primeiro ano do Governo uma resposta robusta, que importa recordar. Na resposta ao aumento de custos de vida, com a redução temporária do ISP para mitigar o impacto da subida dos combustíveis, com os diversos apoios à família aprovados ao longo deste ano, com a criação de um mecanismo ibérico que permitiu que as famílias portuguesas fossem das menos afetadas pela subida da eletricidade, ou, mais recentemente, com a redução para 0% do IVA no cabaz de alimentos essenciais ou a atualização do acordo com os trabalhadores da administração pública. Mas também uma resposta robusta na criação das condições para a boa governação, com a aprovação do PT 2030 e dos seus 12 programas que já têm os primeiros avisos lançados, com a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, com o Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública, com a aprovação do Estatuto do SNS e da sua direção executiva, bem como com a valorização das carreiras dos enfermeiros, ou com o Acordo de Compromisso com a Associação Nacional de Municípios no âmbito da descentralização de competências. Uma resposta robusta igualmente no combate às alterações climáticas, com a atribuição de mais potência renovável solar, com a prosecução de investimentos no alargamento das redes de transportes públicos, com a finalização do Plano Ferroviário Nacional ou com a aprovação do pacote Ambiente Mais Simples. Também na demografia houve respostas robustas por parte do Governo. Nos apoios à infância, com a gratuidade das creches, o reforço do abono de família, o aumento da majoração monoparental ou a subida da dedução fixa por dependente, ou no emprego, com a aprovação e regulamentação da agenda do trabalho digno, ou na habitação, com a aprovação do Programa Nacional de Habitação e do Programa Mais Habitação. De igual modo, também nas desigualdades, a ação do Governo foi extensa, com a celebração em concertação social do acordo de médio prazo para a melhoria de rendimentos, com as alterações ao IRS, com a criação da prestação de garantia para a infância ou com a continuidade do plano de recuperação de aprendizagens. E também no desafio da sociedade digital os avanços foram significativos, com a mobilização dos instrumentos de apoio às empresas, que permitiu a maior despesa de sempre por parte das empresas em investigação e desenvolvimento ou com a implementação do programa Escola Digital. São muitas as concretizações que podia enumerar, concretizações com impactos reais e diretos na vida das famílias e na atividade das empresas. E essa é a razão pela qual, porque as boas políticas dão bons resultados. E essa é a razão pela qual, desde 2015, foram criados mais de 560 mil empregos. A razão pela qual foram retiradas 700 mil pessoas do risco de pobreza. A razão pela qual foi alargado em mais de 30 anos o horizonte de sustentabilidade da segurança social. A razão pela qual Portugal registou, no primeiro trimestre de 2023, o maior crescimento da Europa, perspectivando o 7º ano de convergência em 8 anos de governação. E é com essa convicção que ambicionamos mais e melhor para o que falta da legislatura, executando plenamente os fundos comunitários, com destaque para o reforço, incluindo na reprogramação do PRR, aos apoios às empresas, na inovação e na descarbonização, ou no reforço dos equipamentos sociais e de transporte. Prosseguindo a reforma do reforço de competências das CCDRs e a reforma da descentralização. Prosseguindo o combate às desigualdades, apoiando mais quem mais precisa num contexto de inflação, mas também alargando as respostas sociais, por exemplo, no âmbito da habitação. E promovendo sempre mais e melhor emprego, combatendo a precariedade, apostando nas qualificações e cumprindo o acordo de valorização dos salários e de competitividade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, governar é fazer escolhas e assumi-las. E naturalmente estas não são as escolhas que a oposição faria. Estas são as escolhas que o Governo faz, apoiado numa maioria nesta Assembleia, com a convicção de que este é o melhor caminho para o desenvolvimento de Portugal, para a melhoria das condições de vida dos portugueses e das portuguesas. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora Ministra tem 5 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em dois blocos, 3 mais 2, tudo em conjunto. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, cumprimento-a, Secretária de Estado. Sra. Ministra, vem apresentar a esta Casa as grandes opções do plano para 2023-2026. E tão pouco nos disse das grandes opções 2023-2026. Quando olhamos para o programa apresentado pelo Governo, basta lermos o que diz o Conselho Económico e Social sobre ele, para percebermos que é uma mão cheia de nada a que o PS nos tem habituado. Isto não é um programa de grandes opções do plano. Isto é propaganda, metas propagandísticas e pouco mais do que isso para executar em Portugal. Mas há algo que fica evidente do plano que aqui apresenta. Não é o Sr. Ministro das Finanças que aqui vem apresentar o plano, fica reservado este plano para a Ministra da Presidência, que, como não está tão dentro das contas públicas como o Ministro das Finanças, dá duas ou três generalidades e espera que não lhe façam muitas questões sobre o problema. Sra. Ministra, Portugal continua de mão estendida à Europa e todo o investimento que aqui faz é a mão estendida da Europa, do PRR e pouco mais. Quais são e onde estão as fontes de financiamento nacionais? Aquilo que o PS tinha prometido, que era o renascimento da riqueza e da indústria nacional, o renascimento do sistema de investimento nacional. Este plano, estas grandes opções, são mera propaganda que demonstram o óbvio. Portugal é hoje um país dependente dos fundos europeus, sem imaginação, sem estratégia e de mão estendida a Bruxelas. Disse a Sra. Ministra que é fundamental que as empresas sintam que este é o clima em que devem operar e investir. E tem razão, Sra. Ministra. Mas há uma coisa que não disse. É que desde a entrada em funções deste Governo, o que os empresários têm tido é, mais uma vez, propaganda atrás de propaganda. E talvez se reunisse com algumas associações de empresários que estiveram à espera dos apoios Covid do Governo, dos apoios Covid, Sra. Ministra, dos apoios Covid que nunca chegaram. E há empresas que ficaram à beira da falência à espera das vossas linhas de crédito. E agora vem dizer que tem um clima próprio de apoio aos empresários. Nós já sabemos o que é o apoio do Partido Socialista. É linhas de crédito de 500 milhões, de 600 milhões e até podem ser de 2 bilhões. Por uma razão, é que sabem que nunca vão dar nada a ninguém. Exatamente. E por isso podem prometer o que quer que seja, porque estão a enganar os empresários. Sra. Ministra, vem aqui hoje e sabe que há dois grandes problemas que enfrentamos. Grandes opções do plano 2023-2026. Sobre inflação, zero. Zero sobre inflação. Os portugueses não conseguem pôr comida na mesa. Os portugueses estão com dificuldades em pagar as contas do dia-a-dia. E a Ministra, que vem apresentar as grandes opções do plano, não lhes dá uma palavra sobre o aumento dos preços. Não lhes dá uma palavra sobre o aumento dos preços. Não fala de inflação nem dos problemas que enfrentam. Faz propaganda, como faz o Primeiro-Ministro. E não era isto que se esperava num debate sobre grandes opções do plano. A justiça. Sra. Ministra, eu sei que não tutela a área da justiça, mas sabe, como eu sei e como o país sabe, que o país está parado com oficiais de justiça em greve, com tribunais sem meios e que talvez isso até interesse a alguns setores da sociedade. E talvez por isso alguns se continuam a passear e a gozar com a nossa justiça. Nem uma palavra para o investimento público na justiça e aquilo que o país precisa em termos de justiça. Então, quando chegamos ao fim do dia, perguntamos-nos quais são as grandes opções do plano do Partido Socialista. E a resposta é tão fácil de dar. O Partido Socialista não tem grandes opções do plano. O Partido Socialista já percebeu que esta legislatura não vai chegar ao fim e quer começar a distribuir tudo por todos para ir a eleições tão rápido quanto possível. Claro que, para terminar, as grandes opções do plano trazem um grande desafio estratégico. A demografia, diz o Partido Socialista, é uma grande opção estratégica e nós sabemos como tem sido, de portas abertas para entrar qualquer pessoa e de qualquer maneira. A forma do Partido Socialista gerir o dossiê da demografia é simples, entrem de qualquer maneira, tenham controlo ou não tenham, venham de onde vierem, nós não queremos saber, e assim vamos resolver o problema da demografia. Residências automáticas para um universo de 300 milhões de habitantes da Cplp. Senhora Ministra, vai ter um barril de pólvora para gerir nos próximos anos. O que estão a fazer a Portugal não é apenas irregular ou politicamente errado. Estão a transformar Portugal num barril de pólvora, pior do que a Bélgica e do que a França, e cá estarão para pagar o preço desta entrada louca de imigrantes em Portugal. Então...
Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Aquilo que o Governo hoje aqui vem apresentar é um conjunto de promessas que são muito duvidosas quanto à sua concretização no futuro. Esta discussão, aliás, é a continuação de uma discussão anterior sobre o Programa de Estabilidade, onde nós já tivemos a oportunidade de alertar que não há uma verdadeira estratégia de crescimento para o país e estas grandes opções apresentadas pelo Governo também não o apresentam. O Governo falhou, como o Conselho Económico e Social muito bem diz, entre 2016 e 2021, 4,4 mil milhões de euros de investimento público face ao orçamentado, ao qual devemos acrescer 1,4 mil milhões no ano de 2022. Portanto, 5,8 mil milhões de promessas do PS que não foram cumpridas. Mas cumpriram 3,2 mil milhões com a TAP, gastaram 3,2 mil milhões com a TAP e gastaram 4 mil milhões, quase 4 mil milhões com o novo banco. O dinheiro falta por causa das opções que o Governo toma em cada momento e quando não tem a coragem de explicar aos portugueses que as opções que tomam são opções que condicionam o futuro do nosso país. E é por isso que os serviços públicos falham, é por isso que não temos professores que chegam suficientemente e temos alunos que ainda hoje não têm nenhum professor, ou que faltam os médicos de família, ou que os tribunais chovem dentro dos tribunais, ou que as conservatórias fecham também por falta de colaboradores. E eu pergunto ao Governo, perante uma ausência de estratégia, com uma carga fiscal de 36,4% em 2022, e perante esta ausência de estratégia, quando é que o Governo vai reconhecer que tem que fazer alguma coisa? Nós, ao contrário do crescimento económico de curto prazo, no médio e longo prazo, nós vamos ficar atrás dos nossos parceiros europeus. Em 15 países da coesão, olhando todos os programas de estabilidade, aquilo que constatamos é que Portugal crescerá menos do que todos os outros países da coesão, se olharmos para esses mesmos programas de estabilidade. Disse.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Ministras, Srs. Deputados de Estado, Srs. e Srs. Deputados, os jovens que agora estão a sair das galerias, se calhar já não se lembram que estamos aqui a discutir a lei das grandes opções. Houve aqui um ligeiro desvio. Eu gostava de tentar didaticamente explicar-lhe o que é isto das grandes opções e a lei das grandes opções. O que é que lá está e o que é que lá não está. O que é que lá está? Está a intenção do Governo ganhar 5 grandes desafios até 2026. Um desafio que o Governo do PS, se a ironia designa de boa governação, e depois mais 4 desafios estratégicos importantes. Estão também a intenção de gastar até 2026, e no quinquénio que começou o ano passado, 76 mil milhões de euros. É um número igual àquele que o memorando PS nos trouxe de resgate no ano de 2011. Mas admitindo que o ano passado já está gasto, ainda faltam 59 mil milhões de euros para gastar até 2026. Destes 59 mil milhões, 2/3 são fundos europeus, o que explica a presença da Sra. Ministra aqui, em vez do Sr. Ministro das Finanças, porque, de facto, isto tem mais a ver com fundos europeus do que propriamente com finanças. Na lei das grandes opções, e nestes 5 desafios, estão nada mais, nada menos do que 112 instrumentos de planeamento. São 48 estratégias, 27 programas, 25 planos e 12 coisas entre roteiros, acordos, conceitos e outras coisas. 112